Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou a Alice.
E sou o Dorlan.
E está começando agora mais um episódio do Diálogo de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
Este episódio tem o principal objetivo de buscar saber por que o debate sobre igualdade de gênero é imprescindível na política externa brasileira, além de conceituar por que as pautas feministas vêm sendo inseridas pelos tomadores de decisão e como é que essas pautas estão sendo inseridas. E também vamos buscar saber o que explica a relevância desse assunto na contemporaneidade e quais os destaques femininos podemos aqui citar na política externa brasileira. Vamos salientar aqui nesse episódio a implementação de uma agenda de política externa que veio questionando compreensões progressistas sobre a pauta de gênero desde o início do governo Bolsonaro. Esse debate se faz importante porque, ao longo das últimas décadas, as agendas sobre gênero, feminismo e sexualidade como um todo têm dinamizado transformações sociais e clivagens políticas, como salientam as professoras Lara Celles e Débora Prado, num relatório que elas escreveram para a Fundação Friedrich Hebert Stiftung. E para a nossa conversa de hoje, iremos receber a mestre em Relações Internacionais, a professora Kimberly de Golin.
As sociedades nacionais contemporâneas estão, de forma geral, estruturadas nos alicerces do patriarcado e construídas pela visão dos homens. Desta mesma maneira, observa-se uma exclusão e ausência das mulheres nos comandos políticos na arena internacional. A luta do feminismo diz respeito principalmente às práticas de inclusão social, de respeito ao direito das mulheres em relação aos dos homens e de militância contra a opressão de gênero. Os movimentos feministas e os debates sobre gênero têm estimulado importantes disputas no âmbito normativo. As mulheres brasileiras conquistaram o direito do voto somente em 1932, com o Decreto 21076, no qual se originou a justiça eleitoral, pelo então presidente Getúlio Vargas. Esse foi um grande marco histórico nas lutas de organização de movimentos feministas desde o século XIX. Esse debate perdeu força com a ditadura militar, mas voltou a ter importância em 1985, com a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
Quando observamos o cenário internacional, o debate sobre igualdade de gênero já pode ser identificado na Carta Constitutiva da ONU, em que, em seu preâmbulo, reafirma a fé na igualdade entre homens e mulheres. Ainda, o termo gênero esteve presente em 1994 na Conferência Internacional sobre Populações e Desenvolvimento das Nações Unidas, o CIPD, porém, é somente em 1995 que a rede de ativismo das mulheres lésbicas conseguiu incluir no debate da organização a pauta de não discriminação por orientação sexual. No que se refere à política externa brasileira, o governo Jair Bolsonaro veio se distanciando das pautas relacionadas a gênero e sexualidade. Seu governo de extrema direita buscou se aproximar de países que compartilham perspectivas semelhantes nessa pauta de gênero, e justamente com o objetivo de fortalecer nacionalmente e internacionalmente essa identidade conservadora da política externa que esse governo teve.
No entanto, em momentos anteriores, o Brasil já concedeu maior atenção para o debate sobre igualdade de gênero, seja na sua política doméstica ou na sua política externa. Um exemplo foi a criação, em 1º de janeiro de 2003, da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, uma secretaria com estatuto de ministério que tinha por objetivo garantir maior atenção para políticas públicas voltadas para as mulheres. No discurso de posse do presidente Lula, em 2003, temos destaque para a questão de gênero, principalmente quando ele fala das minorias e da inclusão dessa minoria pelos respeitos aos direitos humanos. O presidente não discursou explicitamente sobre a desigualdade de gênero, mas passou a incluir essa pauta quando citou o combate à pobreza, à desigualdade e a todas as formas de discriminação, que o Brasil precisaria se erguer como uma nação de todos, sem distinção de classe, de etnia e de sexo, e nem de crença.
O humanismo, fundado nos valores universais da democracia, da tolerância e da solidariedade. O Brasil tem muito que contribuir nesse debate. Colocamos o respeito aos direitos humanos no centro de nossas preocupações. Ampliamos políticas públicas nessa direção e criamos instituições de Estado fortes e capazes de garantir que este país combaterá de maneira decidida e permanente todas as formas de discriminação de gênero, raça, orientação sexual e faixa etária. Por isso, cresce a participação das mulheres na vida econômica, social e política do nosso país.
No discurso de posse do seu segundo governo, ao falar de humanismo e dos valores de democracia, o ex-presidente Lula retomou o discurso dos direitos humanos com termos como tolerância e solidariedade. Além disso, ele apontou que em seu governo o respeito aos direitos humanos faria parte do centro de suas preocupações, assim como o combate a todas as formas de discriminação de gênero, raça, orientação sexual e faixa etária. Chegando ao fim do discurso, o presidente destacou o crescimento da participação das mulheres na vida social, econômica e política do país. E destacou que os excluídos teriam passado a integrar a agenda nacional desde seu primeiro governo. Quando a gente vê, observa, escuta e analisa esse discurso, podemos ver que, ao longo dos seus governos, pode ser mencionado as iniciativas importantes como a Lei Maria da Penha, um projeto voltado ao combate à violência contra a mulher, e o lançamento em 2004 do programa Brasil Sem Homofobia, com a intenção de promover a cidadania, fortalecer os direitos humanos da população LGBT como um todo e promover o combate à violência e à discriminação.
No que se refere à política externa brasileira, apesar da baixa presença de mulheres nas suas instâncias decisórias diretas, algumas iniciativas podem ser destacadas, enquanto o avanço no combate, como por exemplo, após 2004, a promoção de 35 mulheres para o cargo de embaixadora. Ainda, a presença feminina começou a se destacar nos postos brasileiros no exterior, como na missão permanente do Brasil junto à ONU em Nova York, sendo, então, chefiada pela primeira vez por uma mulher, a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, entre 2007 e 2013. Além disso, no período de 2012 a 2013, a delegação brasileira também teve uma embaixadora à frente de sua representação rotativa no Conselho de Segurança da ONU, fazendo com que o Brasil fosse representado junto à ONU por duas mulheres.
Dilma Rousseff, ao ser eleita a primeira presidenta do país, contribuiu para que o acesso das mulheres aos cargos políticos, aos cargos públicos, aumentasse. No plano internacional, a presidenta buscou construir ações em prol do empoderamento feminino e determinou o comprometimento do Brasil com esse objetivo. No plano doméstico, a presidenta buscou trazer melhorias para beneficiar as mulheres no mercado de trabalho e diminuir a violência contra a mulher. Com tais ações, a presidenta Dilma Rousseff contribuiu para o avanço desse debate, fortalecendo ainda mais a construção de uma agenda progressista e de políticas de gênero.
Não veio para enaltecer a minha biografia, mas para glorificar a vida de cada mulher brasileira. Meu compromisso supremo, eu reitero, é honrar as mulheres, proteger os mais frágeis e governar para todos.
Quando a gente escuta com mais atenção esse discurso de posse da presidenta, a gente vê que ela inicia a fala dela colocando a mulher no centro da sua governança, não apenas ressaltando a importância de eleger uma mulher para o mais alto cargo do executivo, no caso, ter eleito ela, e como desejando também que essa vitória abrisse as portas para outras mulheres. A iniciativa importante do governo dela foi a junção de várias secretarias que deram lugar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2 de outubro de 2015.
Dilma lançou um debate sobre a possibilidade de indicar uma mulher para a chancelaria nacional, em prol de formar uma equipe com mais mulheres na liderança dos ministérios. Houve, nas relações exteriores brasileiras, uma preocupação com as pautas de gênero e garantia dos direitos das mulheres. Como exemplo, podemos destacar o trabalho articulado pelo Brasil com diversas agências internacionais, como a ONU Mulheres, a Comissão Interamericana de Mulheres, a Comissão sobre a Situação de Mulheres, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e entre outras. Vale ressaltar também a atuação de mulheres na promoção da paz e da segurança internacional. O Brasil contou, desde 2003, com a participação de mulheres em suas missões de paz, como no caso da missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, que em 2004 atuaram mais de 190 mulheres nas tropas nacionais.
Um outro destaque da política externa brasileira durante o governo Dilma foi em 2011, quando o Brasil firmou carta de intenções com a ONU Mulheres para aumentar a presença de mulheres brasileiras nas missões de paz, sendo esse o primeiro documento nesse sentido, já firmado pela Identidade das Nações Unidas. Apesar da sensibilidade do tema na política externa, é possível identificar avanços nessa pauta, principalmente através da Secretaria e do Ministério das Relações Exteriores, que assumiram a voz do Brasil nos espaços internacionais em discussão sobre gênero e direitos das mulheres. Resumindo isso tudo, a pauta sobre gênero nunca foi prioritária nas arenas internacionais. No entanto, como vimos nos exemplos mencionados, o governo Lula e logo após o governo Dilma assumiram um compromisso com a efetivação de políticas voltadas à promoção de igualdade entre homens e mulheres e o combate a todas as formas de discriminação e de violência. Por mais que tenha ocorrido um aumento na representação feminina no Itamaraty e uma maior atuação das mulheres diplomatas em altos cargos de carreira, como no caso da diplomata Vera Pedrosa Martins de Almeida, que entre 2007 e 2013 foi a primeira mulher a assumir uma subsecretaria-geral na missão permanente do Brasil na ONU. Ainda há uma dificuldade de acesso das mulheres no Ministério das Relações Exteriores. Como destacado por Gabriela Amparo e Júlia Moreira no artigo intitulado A Diplomacia Não Tem Rosto de Mulher, o Itamaraty e a Desigualdade de Gênero, essa dificuldade decorre de características próprias do Itamaraty, como o patrimonialismo, o conservadorismo, o elitismo e o patriarcado.
As autoras apontam também que até ano passado, apenas 23% do quadro diplomático era formado por mulheres, correspondendo a 354 mulheres, num total de 1.543 diplomatas. Além disso, o Itamaraty nunca teve uma mulher como chefe de pasta. Após o impeachment, que depôs a presidenta Dilma, constatou-se novamente um silenciamento e uma minimização da discussão das questões de gênero, que passou a ser enxergado como um problema menor. Essa tentativa de silenciamento da história e das conquistas das mulheres no Brasil teve sua concretização com a extinção do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2016, 4 dias depois da posse de Michel Temer. Outro aspecto de invisibilização das conquistas das mulheres foi o governo Temer, composto por 24 ministros, todos homens e brancos. Voltando para os últimos anos, percebemos uma grande diferença no governo Bolsonaro, o qual empregou um caráter conservador para o tema de igualdade de gênero, também na política externa brasileira. Em relação a essa pauta, um exemplo que pode ser destacado foi quando o ex-ministro Ernesto Araújo reforçou o posicionamento brasileiro contra o conceito de gênero e contra o acesso ao aborto na Comissão de Seguridade Social e Família. Na ocasião, foi vetado o apoio brasileiro às resoluções da ONU em relação a gênero, saúde reprodutiva e feminismo.
Quando você está falando de saúde da mulher, você não está falando necessariamente de aborto, porque aborto é uma outra discussão, né? Aí estaria tudo bem, né? Então, a minha imagem basicamente é a seguinte, né? Você tem um bolo, tá? E dentro desse bolo tem uma gilete. Então, eu quero assim, abrir esse bolo e tirar a gilete, né? Que é o bolo. O bolo é a saúde da mulher, os direitos da mulher, né? Agora, tem uma gilete lá dentro, que é um aborto, que tem que ser discutida numa outra discussão.
Ao longo de quase 4 anos, é notável que a política externa brasileira passou a considerar terminologias como gênero exclusivamente relacionadas às noções de homem e mulher, assim como vinculou igualdade de gênero à igualdade entre homens e mulheres nos fóruns internacionais. E dessa maneira, houve o veto ao termo gênero em resolução da ONU pelo gabinete Ernesto Araújo. Para Ernesto, as mudanças de política externa seguem os valores de acordo com seus próprios princípios conservadores, ou seja, os do ministro. Cabe ressaltar que o governo brasileiro foi reeleito em 2019 a uma vaga no Conselho de Direitos Humanos da ONU. E mesmo apresentando um documento que consta a exclusão de proteção de grupos LGBT ou políticas relacionadas a gênero e direitos reprodutivos. E um outro ponto importante que podemos ressaltar aqui é o de o Brasil ter ficado de fora de uma declaração conjunta feita por mais de 60 países. para assinalar o Dia Internacional da Mulher no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Nesse texto, foi apresentada uma abordagem que pedia por avanços nas pautas de igualdade de gênero e proteção dos direitos das mulheres, principalmente em um período pandêmico, no qual as taxas de violência contra mulheres foram bem elevadas.
Agora que você já conhece um pouco sobre a trajetória da política externa brasileira para as questões de gênero, bem como os recentes retrocessos nesta agenda promovido pela atuação internacional do Brasil no governo Bolsonaro, está na hora de você conferir o nosso diálogo. Hoje, temos a presença da professora e mestre Kimberly de Golin. Kimberly é mestre em Relações Internacionais pelo programa Pós-Graduação Santiago Dantas e graduada em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista, pesquisadora no Núcleo de Estudo de Gênero do Grupo de Estudo e Defesa e Segurança Internacional, GUEDES, e membro da Rede de Pesquisa de Paz, Conflitos e Estudos Críticos em Segurança. Seja bem-vinda ao Diálogo de Política Exterior. É com imenso prazer e satisfação receber a senhora em um dos nossos episódios.
Olá a todas e todos que nos escutam, olá a toda a equipe do Diálogos. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer e motivo de muita alegria poder compor esse espaço com vocês. Até porque eu preciso confessar que escuto todos os episódios e queria dizer parabéns pelo trabalho de tanta qualidade que vocês vêm desenvolvendo.
Professora Kimberly, a senhora poderia falar brevemente sobre sua trajetória e de como surgiu o seu interesse pelo tema gênero e relações internacionais?
A minha trajetória acadêmica começou em Franca, onde eu cursei Relações Internacionais na Universidade Estadual Paulista, na Unesp. Lá eu comecei a fazer parte do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDES, do qual eu sou pesquisadora até hoje. E eu também desenvolvi uma pesquisa de iniciação científica. O tema do projeto envolvia operações de paz, que ainda é o tema com o qual eu trabalho, mas tinha um recorte mais específico entre Brasil e Argentina. A proposta era analisar a forma como as operações de paz, estavam inseridas nas políticas de defesa de ambos os países. E fazer iniciação científica me despertou muito interesse pela área acadêmica, né? Eu acabei emendando o mestrado, seguindo essa mesma linha de pesquisa, mas ali eu acrescentei o Chile para tentar analisar as atuações e as iniciativas conjuntas desses três países na área específica de operações de paz. No entanto, enquanto eu escrevi a dissertação de mestrado, eu me deparei com uma literatura que me encantou e me instigou demais, que foi justamente a literatura sobre gênero e operações de paz. E dali em diante eu comecei a pesquisar mais nessa área de gênero, segurança internacional e estudos para a paz. Quando eu terminei o mestrado, eu já comecei a dar aulas aqui em São Paulo, no curso de RI, e sigo em sala de aula, né? Além das aulas, também oriento alguns trabalhos nessa área de gênero. Inclusive, estou orientando agora uma pesquisa de iniciação científica que está fazendo um levantamento sobre a forma como os cursos de RI no Brasil, eles abordam os estudos de gênero nas suas grades curriculares. Hoje, eu sou pesquisadora no Núcleo de Gênero do GEDES, o IARAS, e além da UNIP, estou vinculada também ao Departamento de Relações Internacionais da Unesp de Franca, como professora substituta. Lá eu estou lecionando as disciplinas de Ações Humanitárias Internacionais e Direitos Humanos, e também uma optativa de Gênero e Segurança Internacional. E é isso, foi assim que eu cheguei aqui.
Muito obrigado, professora Kimberly, por nos relatar essa sua experiência. É sempre bom saber o quão enriquecedor é a carreira acadêmica e para todas as pessoas que querem seguir a carreira acadêmica, vocês têm aqui o exemplo da professora Kimberly. Na nossa segunda pergunta, a gente queria saber: a temática de gênero foi um tema bastante controverso na gestão Bolsonaro, né? E essa temática recebeu críticas, inclusive, apontando que a questão de gênero era tratada a partir de discursos conservadores e moralistas. Como é que a senhora avalia esse momento, justamente na política externa do Brasil?
Essa é uma excelente pergunta. E para que a gente possa entender melhor como essa questão foi tratada no governo Bolsonaro, eu vou começar a minha fala dando um passo atrás para entender como os governos anteriores abordavam essa temática. Prometo que vou ser breve, mas eu realmente acredito que esse panorama geral pode nos ajudar. Se a gente observar as últimas 2 décadas, a gente consegue perceber que a temática de gênero nunca foi prioritária na política externa brasileira. No entanto, sempre houve um alinhamento e respeito com relação às normas internacionais sobre os direitos das mulheres. No caso do governo Fernando Henrique Cardoso, alguns autores, como o professor Tolovigevani, vão definir a política externa do período como uma busca por autonomia a partir da participação. Ou seja, depois de tantos anos isolado de algumas instituições internacionais por conta das denúncias de violações aos direitos humanos perpetradas pelo regime militar brasileiro, que ocorreu ali entre 1964 até 1985, o Brasil de FHC buscou se aproximar dessa arena, buscou se aproximar desses espaços. Para lidar com esse afastamento anterior, o remédio que foi adotado foi voltar a participar das instituições internacionais, voltar a participar dos mecanismos multilaterais, o que não significa dizer que essa participação foi muito propositiva de modo geral, e certamente não foi também muito propositiva nas pautas sobre gênero. Não houve uma tentativa de liderar a pauta ou mesmo de adotar uma postura mais propositiva. Porém, foi um momento de alinhamento a essas agendas e onde se assumiu diversos compromissos, né? A Declaração de Pequim de 1995, por exemplo, que falava justamente sobre a igualdade de direitos entre mulheres e homens e instava os países signatários a incluir esses pontos nas suas respectivas legislações nacionais e nas políticas públicas. No caso do governo Lula da Silva, entre 2003 e 2010, nós já podemos observar uma política externa muito mais ativa, um fortalecimento do Ministério das Relações Exteriores bastante mais acentuado, né? E mesmo a instrumentalização de uma diplomacia presidencial bastante robusta na figura do Lula. E ainda que a temática de gênero continuasse não sendo prioritária, o alinhamento com essas normas e debates internacionais se manteve. Durante o governo Lula, foi criada até a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres no âmbito da presidência. Foi criada a Lei Maria da Penha, específica para os casos de violência doméstica e familiar, entre outros. Então, de modo geral, nós podemos até arriscar dizer que os governos do Partido dos Trabalhadores tiveram uma sensibilidade um pouco maior a essas temáticas no âmbito externo e interno, o que já se inicia nos governos Lula, mas que talvez se mostre um pouco mais acentuado no governo da Dilma Rousseff. Porque, embora a política externa da Dilma não tenha sido tão ativa, tão propositiva quanto a do seu antecessor, a gente pode citar no âmbito internacional o compromisso com a Agenda 2030 e, consequentemente, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que incluem a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas até o ano de 2030. Mas, principalmente no âmbito doméstico, a gente pode citar a criação do programa Mulher Viver Sem Violência, que foi criado em 2013 e que busca fortalecer os serviços públicos de atendimento a mulheres em situação de violência, né? Esse programa é uma espécie de grande guarda-chuva que inclui as Casas da Mulher Brasileira, as unidades móveis para atendimento de mulheres em situação de violência no campo, campanhas de conscientização, entre outros. Ou seja, pensando nesse panorama geral entre os governos brasileiros, basicamente desde a redemocratização, nós tivemos continuidade. Embora nenhum deles tenha adotado a temática de gênero como uma prioridade, sempre foi adotada uma postura de respeito às normas e aos debates internacionais em prol dos direitos das mulheres. E também uma postura de alinhamento, né, de acolhimento dessas pautas, num sentido quase de remar para o mesmo lado que essas pautas estavam indo. Nós podemos dizer que a remada era substantiva, mais ou menos, né? Não era aquilo que você olha e diz, nossa, que engajamento. Não era mesmo. Mas era uma remada alinhada, favorável, no sentido de somar esforços. Agora, o que acontece no governo Bolsonaro é justamente o oposto. É uma inflexão com relação a esses governos anteriores. É um momento em que se começa a remar no sentido contrário. E é até curioso dizer que nos governos anteriores a temática de gênero não era prioritária, porque no governo de Bolsonaro vai ser sim prioritária. Autoras como a Lara Seles e a Débora Prado vão dizer que as questões de gênero vão cumprir o papel de uma espécie de cola simbólica que vai ligar todas as agendas e alianças do governo Bolsonaro. A questão é que a prioridade não vai ser no sentido de defender esses direitos, vai ser no sentido de remar contra, de contestar essas pautas a partir de um viés bastante moralista, né? Um viés bastante conservador. Inclusive, já deixo aqui a sugestão de leitura do texto das professoras Seles e Prado, porque elas fizeram um trabalho incrível analisando essas questões durante o governo de Bolsonaro. Elas chegam a afirmar que essa política antigênero seria um dos pilares da postura antiglobalista adotada nesse período, né? E elas vão traçar alguns paralelos. Eu realmente recomendo, porque é um esforço analítico muito bom. Mas então, o que acontece no governo Bolsonaro é o resgate de um discurso que sintetiza a pauta de gênero a partir de um aspecto determinista biológico, que reduz gênero ao sexo biológico dos indivíduos e, junto com isso, atribui características e espaços específicos que essas mulheres e homens deveriam ou não ocupar. Essa noção de determinismo biológico está presente nos debates há muito tempo e pode ser sintetizada na ideia de que as mulheres seriam seres emotivos, fracos, cognitivamente menos desenvolvidos em relação aos homens, logo, elas precisariam do homem ao seu lado, né, na figura de tutor, de provedor. A partir dessas características que são atribuídas, não apenas são oferecidos às mulheres espaços específicos, como a cuidadora do lar, a enfermeira que cuida, mas também são negados a essas mulheres alguns espaços, inclusive o ambiente da decisão política. Esse discurso determinista, baseado nesses aspectos biológicos, passou a ser bastante contestado na história a partir do século XX, por pessoas que passaram a questionar se realmente um código genético XX ou XY atribuía ou retirava características das pessoas e legava a elas um papel único. Autoras como a Simone de Beauvoir, por exemplo, vão questionar que o gênero não é apenas o sexo biológico. O gênero seria uma construção social a partir da qual as pessoas eram ensinadas, socializadas a se comportar de determinadas formas e acabavam internalizando isso, mas que não era algo pré-determinado e que, portanto, mulheres e homens deveriam ter os mesmos direitos de ocuparem os lugares que quisessem, né? E de performar experiências da forma como preferissem, o que envolve não só a ideia de características identitárias, mas também de sexualidade, relacionamentos interpessoais. É contra essa percepção de gênero como uma construção social que o governo Bolsonaro vai se colocar, com uma percepção mais próxima daquele determinismo biológico que eu citei, com base em uma fundamentação religiosa de que Deus teria criado homens e mulheres com características e propósitos específicos e que se utiliza dessa narrativa para ir contra os direitos reprodutivos das mulheres ou mesmo desrespeitar a comunidade LGBTQIA+. E mais do que um discurso que remava contra essas normas internacionais, o governo Bolsonaro adotou também uma postura de revisão das políticas anteriormente internalizadas e de desmonte da infraestrutura que já existia no Brasil para tratar dessas questões. Porque, veja, política externa é também uma política pública. As normas e pactos adotados no âmbito internacional não são assinadas apenas pela aparência. Essas assinaturas envolvem o compromisso de cooperar para a promoção dessas agendas e o compromisso também de cada país internalizar essas normas e promover esses avanços no âmbito doméstico. O governo Bolsonaro, ele não só discursou de modo contrário e até colocou entraves para o desenvolvimento dessa agenda no âmbito internacional, mas também no âmbito doméstico reduziu em 94% o orçamento destinado ao combate da violência contra as mulheres, reduziu quase 99% do orçamento destinado às mulheres no Brasil a projetos com essa finalidade, né? Então não foi apenas uma retórica vazia, panfletária, foi também um projeto de desmobilização e de desmonte das políticas que já atuavam na promoção dessas pautas de gênero no âmbito doméstico brasileiro.
A atuação da então ministra Damaris Alves, à frente da pasta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, chamou bastante atenção devido aos retrocessos em assuntos ligados à comunidade LGBTQI+, e às pautas de gênero. Nesse sentido, gostaríamos de perguntar de que modo tais posicionamentos foram vistos nas arenas internacionais.
Essa é uma ótima pergunta também. Um ponto importante para a gente debater essa questão é lembrar que, mesmo no cenário internacional, as agendas em prol dos direitos das mulheres e da comunidade LGBTQIA+, não são um consenso. Existem grupos que frequentemente se posicionam de modo contrário a essas pautas, até porque essa não é nem uma pauta antiga e nem uma pauta completamente consolidada. A defesa dos direitos das mulheres sempre enfrentou resistência no âmbito internacional. Por exemplo, ainda que na Carta de São Francisco, o documento que criou a ONU em 1945, ainda que constasse uma passagem falando sobre a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade, na igualdade dos homens e das mulheres, só 30 dos 50 países signatários originais da Carta permitiam que as mulheres votassem ou mesmo que elas participassem do exercício da função pública no seu próprio país. Então não é uma pauta completamente consolidada e não é também uma pauta muito antiga. Do ponto de vista das agendas internacionais, a temática de gênero começou a ser mais sistematicamente abordada pela sociedade internacional só na segunda metade do século XX. Foi só a partir da década de 1970, inclusive em alinhamento com a força que os próprios movimentos feministas vinham ganhando nesse momento, foi só a partir da década de 1970 que nós conseguimos observar um esforço mais sistematizado dos atores internacionais, especialmente no âmbito da ONU, em promover essa pauta. Tanto que, em 1975, ocorreu a primeira Conferência Mundial sobre a Mulher na Cidade do México, e depois dos debates dessa conferência, o período entre 1976 e 1985 foi considerado a Década das Mulheres. Em termos históricos, década de 1970 é algo muito recente para modificar todo um pensamento hierárquico e binário que estabelecia o que era o papel da mulher e o que era o papel do homem. Tanto que mesmo os avanços que nós temos, e aqui eu não estou desconsiderando esses avanços, porque eles existem sim e são muito importantes, mas o que eu quero dizer é que os avanços, obviamente, não incluem todos os atores internacionais, e esses esforços ainda estão amplamente focados em uma área específica de vínculo das questões de gênero, de modo mais restrito à pauta de direitos humanos. Muitos desses projetos não são ambiciosos no sentido de revisar a estrutura na qual nós estamos baseados, né? Uma estrutura que constrange, que oferece oportunidades desiguais nos mais diversos âmbitos sociais. Então, não é como se os discursos e a atuação da Damares fossem contrários a algo muito revolucionário. A agenda internacional que aborda os direitos das mulheres e da população LGBTQIA+, não é tão progressista quanto se poderia pensar ou mesmo esperar. Esse é o primeiro ponto a esclarecer. O segundo ponto para a gente destacar é o próprio fato de uma ministra de menor escalão e com tão pouca, se é que alguma, experiência em diplomacia, ter ganhado tanto espaço assim na condução da política externa brasileira. Isso, na minha percepção, só demonstra o esvaziamento que o Itamaraty sofreu nesses últimos anos de governo, especialmente quando a gente observa a figura do ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que adotava um discurso abertamente antiglobalista e de desqualificação dos espaços multilaterais internacionais. O fato de a Damares ter sido alçada a esse papel de destaque nessas agendas internacionais só demonstra que a política externa para o Bolsonaro não se trata de uma política de Estado, mas sim de uma política de governo que busca servir e conversar principalmente com seus aliados e com seu próprio eleitorado doméstico. Mas agora sim, passando para o último ponto e analisando as repercussões desses posicionamentos brasileiros nas arenas internacionais. A Damares, em diversos momentos, ela apresentou falas bastante ambíguas em torno da defesa das mulheres, ao mesmo tempo em que se posicionava contrária à saúde da mulher, ou mesmo à escolha pelo aborto, contrária aos direitos da população LGBTQIA+, entre outros. Essas falas, em um primeiro momento, causam estranhamento, quando se leva em consideração a inflexão que isso traz com a tradição diplomática brasileira, e depois, mais do que um estranhamento, me parece que leva a um reforço do isolamento brasileiro no cenário internacional, com uma boa dose de ajuda dos discursos e ações do próprio Bolsonaro, obviamente. Porque quem é que vai querer se associar a um governo abertamente misógino, abertamente homofóbico e que vem promovendo um desmonte das políticas públicas em defesa das suas próprias minorias? Se a gente resgatar quem assinou junto com o Brasil aquela chamada Declaração do Consenso de Genebra em 2020, a gente vai perceber que não apenas houve um isolamento do Brasil, mas também a gente consegue perceber as más companhias que sobraram para o Brasil se juntar. Esse discurso moralista e conservador acabou levando o Brasil a assinar declarações com países, por exemplo, como a Hungria, que foi processada pela União Europeia por promover uma lei abertamente LGBTfóbica, né? Então, de modo resumido, talvez até muito sintético, a minha percepção é que a repercussão no cenário internacional, primeiro, é de certa surpresa e estranhamento, e, posteriormente, de um isolamento do Brasil por parte dos demais estados. Por vezes um isolamento mais velado, por vezes mais enfático, mas certamente um isolamento.
Gostaríamos de saber. Assim, se sabe que o Ministério das Relações Exteriores nunca teve uma mulher ocupando esse cargo de ministra. Sendo assim, se em 2023 houver essa iniciativa de uma mulher ocupar o cargo de ministra das Relações Exteriores, qual seria a importância para a consolidação da pauta de gênero nas discussões internacionais no Brasil?
Na minha opinião, seria bastante importante, mas não seria suficiente. Porque não basta ser uma ministra mulher para nós termos garantia de que as pautas de gênero vão ser discutidas e promovidas. Talvez o exemplo mais claro disso seja justamente a Damares, que nós comentamos agora há pouco. Pensar em equidade na participação de mulheres na política é algo extremamente valioso. Então, ter uma ministra das Relações Exteriores seria algo muito importante, sim. Porém, a gente não pode parar no aspecto quantitativista de só incluir mais mulheres. É necessário pensar também, repensar essas estruturas, na verdade, né, nas quais essas mulheres vão ser incluídas, a liberdade de ação que elas vão ter e, principalmente, as orientações que vão ser adotadas. Por exemplo, durante o governo Bolsonaro, nós pudemos observar uma sistemática rejeição do Itamaraty a termos como igualdade de gênero ou mesmo educação sexual em resoluções e textos oficiais da ONU. O que inclusive nos leva a uma anedota interessante, porque em 2019, algumas ONGs pediram acesso, a partir da Lei de Acesso à Informação, pediram acesso a alguns documentos que explicavam os motivos para essa rejeição por parte do Itamaraty. No entanto, a resposta do MRE foi colocar sob sigilo esses documentos até 2024. A resposta foi negar o acesso público a esses documentos que explicavam por que esses termos estavam sendo rejeitados, por que havia uma orientação de rechaçar documentos que tivessem essas terminologias. Ou seja, não adianta apenas incluir mais mulheres se a orientação a ser seguida continua sendo essa, né, de rechaçar essas terminologias. O movimento de mulheres diplomatas no âmbito do Itamaraty é muito interessante e muito importante. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre o tema, eu recomendo as pesquisas e os trabalhos da Jéssica Carmo, que já até participou do Diálogos anteriormente também. Mas é importante que a gente não caia no reducionismo de que apenas a mudança de figura, apenas a troca de cadeiras, é suficiente para mudar uma estrutura que está há alguns anos se consolidando no sentido de uma política antigênero bastante acentuada, de aberto rechaço a pautas em prol dos direitos LGBTQIA+, entre outros. Honestamente, eu acho que ainda vai levar um tempo para o Brasil se recuperar dessa mancha causada na imagem internacional do país desde 2016. Mas eu acredito que uma mulher progressista na pasta das relações exteriores seria um excelente começo, né? Oxalá que esse seja um cenário próximo. Mas seria isso, pessoal. Agradeço novamente o convite, agradeço o espaço e fico à disposição sempre que precisarem. Muito obrigada e até a próxima.
Muito obrigado, professora Kimberly. Você sempre será bem-vinda aqui no Diálogo de Política Exterior. A gente agradece muito a disponibilidade e a gente agradece também por você agregar muito nesses debates do Diálogo de Política Exterior. Obrigado.
Muito obrigada, professora Kimberly. Foi um prazer ter a sua participação em um dos nossos episódios. Você será sempre bem-vinda no nosso podcast.
Então é isso, chegamos ao fim. Não deixe de conferir a descrição desse episódio para você encontrar as indicações que a gente tem falado aqui nesse episódio e os outros produtos e as redes sociais do OPEX, do Observatório de Política Exterior, além dos links do Instagram, Twitter e da inscrição nos informes semanais. Até a próxima!